Deputado, boa tarde. Vamos falar inicialmente sobre a aquisição para o município de Campo Formoso de uma unidade móvel oftalmológica de sua autoria. Como surgiu a ideia de enviar esse instrumento de saúde para o município?
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, os ouvintes da Rádio 98. O consultório odontológico móvel, ela foi uma conquista nossa, que vem estar oportunizando que através da Secretaria de Saúde, a gente possa levar atendimento oftalmológico nas zonas rurais, principalmente mais distantes. Na semana anterior, iniciou-se por Laje dos Negros, mas sem sombra de dúvida, nós iremos percorrer também outras localidades, que vai ser um ganho, até porque oportuniza, proporciona às pessoas que não têm condição a uma consulta com oftalmologista, e eles terem esse serviço ofertado de forma gratuita. Então, fico muito feliz de ter intermediado esse recurso que, sem sombra de dúvida, vai beneficiar muitas pessoas.
Foi através de emenda parlamentar, como foi a indicação?
Foi através de articulação política nossa, que a gente, através de um instituto, de pessoas que a gente, lá na capital, a gente acaba conhecendo, formando amizade, e a gente conseguiu alocar também recursos para poder destinar esse tão precioso e importante benefício.
Que começou por Laje dos Negros, mas vai se estender a diversos povoados do interior?
Sem sombra de dúvida, essa é a intenção, está contemplando diversas localidades, inclusive regiões que não têm unidade de saúde. Por se tratar de um serviço móvel, ele pode ir em regiões que não tenha posto de saúde ou ponto de saúde ou algum tipo de unidade. Então tem essa facilidade. Iniciou por Laje dos Negros, a programação ficará a cargo da Secretaria de Saúde, de acordo com as demandas, né? Mas a intenção nossa é estar percorrendo por diversas regiões.
Bom, momento oportuno o senhor de volta a Campo Formoso para prestigiar os festejos de Laje dos Negros.
Sim, sem sombra de dúvida, já é uma tradição cultural e ao mesmo tempo religiosa, né? Porque na sexta-feira tem o evento muito grandioso, e inclusive por pouco não acontecia, toda a população campo-formosense hoje já tem conhecimento, e por questões de perseguição política, algum tipo dessa natureza, houve uma redução do orçamento para as atividades festivas e culturais, e ficou prejudicado as pessoas angustiadas com medo de que não acontecesse o evento evangélico em Laje dos Negros, e também a cavalgada, mas a gente, graças à articulação nossa, consegui colocar o recurso através da Sufotur, de emenda impositiva minha, e o evento foi um sucesso. Nessa sexta-feira, a praça encheu, mais de 5 mil pessoas aclamando o Senhor. E, ao mesmo tempo, já me comprometi para o evento evangélico do dia 28 de julho, o aniversário da cidade também. A gente vai agora sentar com os pastores, sentar com a equipe da produção de organização dos eventos da prefeitura para achar uma atração também que seja solicitada, que seja benquista por toda a classe evangélica. Lhe digo uma coisa, Marconi. O show de Valesca ontem foi um show pra cima, um show que de jovem a idoso, as pessoas comemoraram, se confraternizaram, então foi um grande show. E nesse sábado, a tradicional cavalgada, que agora pela manhã já se inicia, o encontro das vaqueiramas, dos filhos da terra, pessoas de diversas regiões, não só os filhos de Laje dos Negros, mas são pessoas de toda a região que comparecem nessa grande cavalgada, durante o dia com programações, e à noite teremos o show da Unha Pintada, que é uma atração renomada em todo o Brasil, uma das mais tocadas hoje, e sem sombra de dúvida vai fazer muita gente curtir, dançar, comemorar, se confraternizar. Então, essa parceria nossa, juntamente com a Prefeitura Municipal de Campo Formoso, é com esse intuito de estar fortalecendo a nossa cultura, de estar fortalecendo os eventos festivos do interior e sim da sede do mesmo jeito.
Deputado estadual Júnior Nascimento, o senhor é do União Brasil e está aí aberta a janela partidária. Como é que o senhor tem acompanhado a movimentação em Campo Formoso, no União Brasil, quem fica, quem sai, quem tem cargo, quem pretende ser pré-candidato a vereador principalmente?
Olha, na majoritária, União Brasil fica com prefeito e vice, Elmo e Jaci, são pré-candidatos à reeleição pelo próprio União Brasil. E para proporcional, que é a chave vereadores, a princípio a gente já está certa. PRD, que é o 25, a junção do Patriota com o PTB, então o PRD vai com a chapa proporcional, PSDB Da mesma forma, a União Brasil também. Estamos trabalhando daqui até o dia 6 para ver se a gente ainda forma mais um bloco. Mas de certeza já tem esses três. A gente organizou, dividiu da melhor maneira possível. E a União Brasil vem muito forte. Acredito eu que será o partido novamente. Já foi assim nas eleições de 2020, que fez a maior bancada. Eu acredito que para essas eleições de 2024, a União Brasil também faça a maior bancada de vereadores da Casa Legislativa.
Bom, já tem o vereador Edmundo Miranda, tem o vereador André Custódio, Magnaldo, Marilândia e o Márcio Muniz. Apenas o Márcio Muniz que está trocando de partido.
Isso, Márcio vai para o PRD, mas os demais continuam. Ainda tem Nás Martins, o ex-vice-prefeito Ismael Pereira, que também vai estar concorrendo pela União Brasil, e outras lideranças, assim, que de cabeça me falha a memória, mas formando um time forte. Assim como os outros dois partidos. Também o PSDB também vem muito forte, o próprio PRD também. E quando a gente fala muito forte, não é de difícil vitória. É muito forte porque a gente organizou um partido para fazer uma grande quantidade de vagas. Eu não tenho dúvida alguma que nosso grupo político fará a maioria e se a depender até dois terços, temos a possibilidade de fazer. Claro que respeitando os adversários, mas é porque essa organização que a gente tem feito para a chapa proporcional vai refletir bastante na eleição.
Uma das novidades para essa eleição é a pré-candidatura do Francisco Neto Francisquinho, filho do saudoso doutor Chiquinho. Ele está em qual partido?
União Brasil também. O Francisquinho é um dos nomes que tem despontando aí. Já ingressou na política desde 2013, quando era secretário de saúde na gestão interina de El. Teve seu pai, doutor Chiquinho, como referência, né? Que foi ex-prefeito, ex-vice-prefeito, vereador. E hoje está buscando sua cadeira, assim como outros também do nosso partido. A exemplo também, Ana Paula, filha da ex-prefeita Jaci. E tantos outros bons nomes que estão surgindo aí. Então, no dia 24, a gente está organizando de apresentar para a população o nome dos pré-candidatos, a vereador, a prefeito, vice, e até para a população ter o conhecimento. Temos nomes que já disputaram várias eleições, mas também temos novatos. Então é importante as pessoas estarem conhecendo essa relação de pré-candidatos a vereadores e principalmente os correligionários, os eleitores do nosso grupo político, já estarem sabendo, tendo ciência de quem pretende concorrer a cargo de vereador no município, pelo nosso grupo político.
Voltando a falar da Assembleia Legislativa, recentemente a Comissão de Agricultura, Comissão Parlamentar, recebeu a visita de presidente da Coelba. Hoje é uma das empresas que tem um grande número de reclamações. Como é que o senhor tem acompanhado em Salvador, principalmente a atuação dos deputados em melhorias em que a Coelba tem quase 30 anos de concessão do Estado?
Olha, a gente tem visto com bastante preocupação, porque ao tempo que a Coelba tem essa facilidade em ter essa concessão, ela tem ultimamente prestado um desserviço à população. Foi convocado integrantes da Coelba e o presidente esteve participando, se comprometendo a investimento da ordem de 4 milhões de reais para que houvesse investimento, o que de fato não pode permanecer da maneira que está. A gente que é daqui de Campo Formoso sabe quantas e quantas vezes, até ouvir na rádio as reclamações, principalmente no Vale do Salitre, na região de Brejão da Caatinga, Laje dos Negros, as pessoas precisam ter uma energia de qualidade para o seu dia a dia e também para as pessoas que trabalham com irrigação. Eu tive, Marconde, no mês de maio do ano passado, participando de uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, que é em Luiz Eduardo Magalhães, a Bahia Farm Show, uma grande feira. E lá, até acompanhando integrantes da Comissão de Agricultura, presidida pelo deputado Manuel Rocha, lá nós ponderamos as necessidades e as irritações, as preocupações que os agricultores, já que é uma região muito forte, que o agro é muito forte, a região oeste, e lá nessa audiência pública ficou muito consolidado que todos estavam preocupados com a atuação da Coelba, o desserviço que prestava. 5 horas sem fornecimento de energia numa região que o agro é forte, a exemplo do Oeste, causa um prejuízo de milhões, para você ter uma ideia, em 5 horas apenas. E acontece de ficar dias sem energia na Coelba. Então, tudo isso foi levado em consideração. A Assembleia quer formular, juntamente com o Ministério Público, um TAC para que a Coelba também insira. E é importante também que a mesa diretora, que o presidente, põe em prática e coloque, desde 2010, se eu não me engano, Marco, 2020, ou foi 2021, do ex-deputado estadual, que hoje é secretário de Agricultura, Tum, ele propôs uma CPI da Coelba e até então nunca foi adiante. Então é necessário que essas providências sejam tomadas, porque não podemos estar aceitando a empresa que tanto fatura, está trazendo tantos prejuízos para a população baiana.
Deputado estadual Júnior Nascimento, mesmo distante de Campo Formoso, mas a BR-324 é a principal via que vai à capital. E de qual forma o senhor tem acompanhado também as reclamações com a Via Bahia, já que muitos campoformosenses utilizam essa rodovia para ter acesso à capital, principalmente quem tem que resolver questões de saúde.
É outro grande absurdo a questão da Via Bahia. Uma estrada pedagiada de Feira Salvador, com dois pedágios, diga-se de passagem. O cidadão que transita de Feira Salvador, ele paga dois pedágios para ter um desserviço. Eu praticamente toda semana, até porque eu viajo mais de carro, eu passo por essa estrada, não só para vir para Campo Formoso, mas para outros municípios. A gente tem que, para sair de Salvador, tem que estar passando por essa estrada. E, infelizmente, principalmente nesse período que está se iniciando as chuvas, eles fazem um serviço de tapa-buraco, não fazem um reacapeamento necessário nas estradas. A Assembleia Legislativa já aprovou um requerimento para a instalação do CPI. Para você ter uma ideia, os parlamentares da Comissão de Agricultura e de Infraestrutura organizaram em conjunto uma manifestação pacífica dos próprios parlamentares na rodovia. Um dia antes da manifestação, fomos surpreendidos por uma decisão de caráter liminar de um juiz determinando a não realização de uma manifestação pacífica por parte de parlamentar que briga pelo direito do baiano. Então, assim, é necessário também que o judiciário não tente intervir, principalmente em ações que sejam de benefício para a população. É um momento em que tem que se haver a junção. Os parlamentares, o Poder Legislativo está engajado, o Poder Executivo também tem que comprar essa briga, o Poder Judiciário também tem que abraçar. Isso a gente está tratando de interesse do povo baiano. Quantos ônibus e vans e ambulâncias não passam diariamente nessa rodovia? As pessoas que vão no TFD, que é o tratamento fora do domicílio, as pessoas que vão hospitalizadas em ambulância e ter que passar por uma estrada correndo o risco de um acidente até para ter que desviar buracos. Então, na semana anterior, o deputado federal Leo Lomanto Júnior, ele até protocolou um requerimento para a solicitação de CPI no Congresso Nacional. Então é isso que eu tenho dito, a junção dos poderes para que tome providência e a Via Bahia venha prestar, não sou contra ela permanecer com a sua concessão e fazendo as cobranças, mas desde que as estradas que são pedagiadas tenham qualidade para as pessoas que lá transitam. Se você viaja, por exemplo, na rodovia Ayrton Senna em São Paulo, é uma estrada totalmente, é um tapete, a estrada sem um buraco. Então, assim, cobra, mas oferta ao munícipe, ao cidadão, uma qualidade. É essa cobrança que a gente tem feito.
Deputado estadual Júnior Nascimento, recentemente foi aprovada a PEC para a reeleição dentro de uma mesma legislatura. A avaliação do senhor e o posicionamento com relação ao seu voto?
Eu votei de forma contrária, deixando até claro, inclusive ao próprio presidente Adolfo, que não tem nada pessoal em relação ao mesmo, nada em relação à política local de Campo Formoso, mas se tratando de um entendimento que eu sou contrário. Primeiro, se você levar em consideração a reeleição na Bahia, antes mesmo de uma determinação do Supremo Tribunal Federal contrária, mas quem acabou com a reeleição foi uma manifestação do próprio deputado Adolfo e Ângelo Coronel na época, né? Então acabaram com a reeleição. De repente, para interesse particular e próprio, o mesmo é favorável. Foi autor da PEC? Não. Foi o deputado Nilton e o deputado Nelson Leal. Mas claro que tem de interesse do presidente. Então, a busca. Eu sou hoje vice-presidente da CCJ. Eu tenho que analisar as pautas que lá chegam pela constitucionalidade, pela legalidade dentro dos fatos. E esse é um mérito totalmente inconstitucional. A prova é que em diversos municípios não existe uma PEC proibindo, não existe nenhuma legislação proibindo a reeleição de presidente. Mais de 20 estados. Porém, não é feito justamente porque existe essa determinação do Supremo Tribunal Federal, inclusive seriam três mandatos consecutivos, independente de alternância de legislatura. Isso é bem claro. Houve agora, no mês de dezembro, um julgado do Supremo Tribunal também contra um ADI, se eu não me engano, foi o Partido Novo, foi o Podemos, que ingressou em um outro estado. Então, em relação a isso, mesmo essa PEC tendo sido aprovada, eu acho pouco provável uma possibilidade de reeleição, não porque eu queira ou deixe de querer, Não porque é questão de meu adversário político. Eu, como eu já falei, eu não levo as questões locais de Campo Formoso para o âmbito do Estado da Bahia. Mas é porque é uma determinação que o Supremo Tribunal Federal já julgou e já determinou.
Deputado, queremos agradecer a sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço a você, Marconde, a todos os ouvintes da Rádio 98. Dizer que sempre é um prazer, a importância de a gente estar tendo esse contato, esse diálogo, essa prestação de conta, me colocando sempre à disposição. Fico muito feliz também que nós já ingressamos no sistema da Condé, marcando aquelas duas praças que nós colocamos para recurso. É porque é muita burocracia, infelizmente existia uma restrição na prestação de contas do ginásio de esporte da reforma na gestão da ex-prefeita Rosa e que impossibilitou a questão da certidão, mas nós já sanamos essa pendência para que logo seja licitado.
Quais são as praças?
São a praça de Olho d'Água das Pombas, tem a praça ali do Bosque das Mangueiras e estamos trabalhando para uma nova conquista aí, mas eu gosto sempre de estar anunciando quando já tiver tudo certo. Lembrando que a gente entregou uma ambulância, tipo Hilux, no ano passado, e também já colocamos novamente uma igual, porque a gente sabe do tamanho de Campo Formoso, a demanda que é. Mas é isso, vamos continuar seguindo, trabalhando, lá aqui representando os interesses do povo baiano, do povo de Campo Formoso, da nossa região aqui, nas cidades circunvizinhas, na Assembleia Legislativa, tendo o apoio do nosso deputado federal, Elmar Nascimento, também que tem campeão de recursos no estado da Bahia, está nos ajudando também muito a estar desenvolvendo o trabalho por nossa região, e eu digo isso com propriedade, porque todas essas cidades que a gente é votado, independente de que o federal seja Elmar junto comigo ou não, mas eu tenho conseguido levar recursos, chama atenção para mim também o trabalho exemplar que o prefeito Elmo tem feito junto com o vice Jaci e todo o seu time secretariado. Então é isso, irmanados, de mãos dadas, para trabalhar para uma cidade mais próspera.